Educação em Pauta.
Na última terça-feira, o economista Abraham Weintraub, que até então era secretário executivo da Casa Civil, assumiu o Ministério da Educação. Além de ser graduado em Ciências Econômicas pela USP, Weintraub também tem mestrado em Administração na Fundação Getúlio Vargas e larga experiência no mercado financeiro. Ele trouxe consigo para o Ministério outros nomes ligados à gestão financeira e à economia. Na coluna de hoje, o jornalista Vinícius Luiz conversou com o professor Luciano Mendes sobre a composição do Ministério.
Professor Luciano Mendes, na semana passada, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez a nomeação da nova equipe, né, que vai compor o MEC, e dos indicados, nenhum deles tem experiência na área de educação. Todos vêm de uma trajetória do mercado financeiro, de empresas, né, multinacionais. Professor, como que o senhor vê essa ocupação do Ministério da Educação por pessoas que vêm da área da economia?
Então, acho que em primeiro lugar é preciso a gente considerar um movimento histórico que data já desde pelo menos os anos de 1950, em que a economia, o pensamento econômico, portanto os economistas, vem subjugando a discussão sobre a educação e as demais políticas sociais.
Uhum.
Ou seja, as políticas sociais vêm tomando muito essa ideia, esse caráter de políticas subsidiárias às políticas econômicas, né? Inclusive no campo da educação, a ideia de que a educação é um investimento fundamental na formação de capital humano, de recursos humanos, para alavancar a produção, o desenvolvimento, a produção capitalista, o desenvolvimento nacional e etc. Então, eu acho que o que a gente observa hoje é, de certa forma, o coroamento, um momento muito importante desse processo, em que não basta apenas que o pensamento econômico seja um elemento central para se pensar a educação, os próprios economistas estão tomando a direção da gestão da educação para fazer dela um instrumento fundamental de acumulação capitalista, seja na linha da formação restritiva de mão de obra para o mercado de trabalho, seja numa outra proposta também que essa equipe defende, que é a privatização da educação. Então, em ambos os casos, nós estamos aí com uma forte presença dos economistas na educação, agora na gestão direta dos serviços da educação, né?
E, professor, o próprio ministro trouxe esse discurso, e provavelmente os indicados por ele estão alinhados a ele, de que já se investe bastante em educação no Brasil, né, que é a necessidade de focar melhor esse investimento, de melhorar esse investimento. Para além da questão ideológica, né, que ele já traz, como é que o senhor vê aí essa afirmação?
Isso é mais uma mentira desse ministério, de um governo notadamente mentiroso, né? Lembrar que a semana passada o Bolsonaro disse que as pesquisas ocorrem no Brasil nas instituições privadas.
Sim.
Quando a verdade é que as instituições públicas são responsáveis por 95% da pesquisa que se faz no Brasil. Essa mesma coisa do Brasil já investe muito. O Brasil investe entre 5% e 6% do PIB, vinha investindo esse valor do PIB em educação. É muito próximo de países como a França. Só que o problema, países como a França, tem uma população escolar muito pequena, muito menor do que a nossa. Ou seja, a discussão tem que ser pelo investimento per capita em educação, ou seja, quanto que a gente investe no Brasil por aluno. Nesse sentido, quando comparado ao resto do mundo, o Brasil é um país que investe muito pouco em educação, né? O valor do investimento brasileiro por aluno em educação é muito baixo. E isso que é uma das grandes dificuldades interpostas para a gente ter uma escola pública de qualidade. A gente sabe que as escolas públicas brasileiras, em que há um maior investimento na educação, na estrutura, na formação de professores, no próprio salário dos professores, a gente tem um rendimento, uma aprendizagem, uma presença desses alunos, por exemplo, no ensino superior, muito maior. Notadamente, se a gente pegar os institutos de educação, os CEFETs, as escolas militares, as escolas que funcionam dentro das universidades, que são escolas que têm, notadamente, um investimento maior e cuja qualidade também é muito maior do que a média das escolas brasileiras, das escolas públicas. Então, há uma relação direta entre investimento e qualidade da educação. Isso no mundo inteiro. Então, enquanto a gente tiver um ministro que defende uma mentira dessa e tenta transformar isso em política pública, a gente está fadado a continuar com grandes dificuldades e dificuldades estruturais na escola pública brasileira, como a questão do espaço, como a questão dos materiais e como a questão da carreira e do salário dos professores. Sem resolver esses problemas básicos, que implica necessariamente em um maior investimento, a gente é fadado, como eu dizia, a ter uma escola com grandes dificuldades. Além disso, um aspecto que a gente precisa considerar também quando se fala é investimento na educação brasileira, é que nós temos uma população de em torno de 14 milhões de brasileiros e brasileiras acima de 15 anos que são analfabetos. Ou seja, a gente também tem aí a gente também tem uma herança histórica muito ruim para a nossa população e que o Estado brasileiro tem que investir. Então, quando se fala em suspender gastos, cortar gastos, ou que a gente já investe o suficiente, significa defender política de exclusão da maioria da população do ensino superior.
A coluna Educação em Pauta é produzida pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira a partir de 12h30 no Jornal UFMG, e nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil.